Então vamos agora falar de volta às aulas, que é um... O governador ontem disse que a partir do dia 10 já pode liberar para voltar às aulas. Como é que ficaria a nossa região no sistema híbrido? A gente conversa com a professora Ana Paula Tavella, que é a chefe regional do Núcleo Regional de Cornélio Procópio, que abrange os 42 municípios, 42, não, 40?
19 municípios e 68
escolas. Ah, 19 municípios. É que na saúde é uma coisa, hein? Na regional de educação,
é outra.
E como é que fica essa situação, professora? Boa tarde. Hoje o pai está esperando aquela expectativa, vai logo essa criançada para a escola. Como é que faz? Boa tarde.
Boa tarde, Osvaldo. Muito obrigada pela oportunidade de poder estar aqui e contribuir com vocês com informações. Nós tivemos uma reunião, ontem foi feito o pronunciamento do governador junto com o secretário, chefe da Casa Civil, secretário da Saúde, vice-governador, todos participando ali daquele pronunciamento, onde o governador deixou, já tinha se manifestado em outro momento, dizendo a intenção do Estado do Paraná pensar de um retorno inteligente no mês de maio. Então, ficou determinado a data, a princípio, é primeiro momento, dia 10 de maio. Mas isso iria ser sinalizado, a princípio, no dia 10 de maio, nos municípios onde o próprio município estaria voltando. Na nossa regional, o município que já estará retornando dia 10 com as aulas municipais de forma híbrida, presencial na forma híbrida, é o município de São Sebastião da Moreira, da prefeita Exlane Alane, como nós chamamos, uma ex-diretora, e eles estarão iniciando no dia 10 de maio. E os outros municípios onde os prefeitos, os secretários municipais, devido a vários outros fatores, ainda não sinalizaram, o núcleo regional, junto com os diretores, estaria fazendo uma busca ativa e pensar num retorno inteligente a partir do dia 24 de maio. Então, Osvaldo, nesse instante... O município que teria condição, que nós teríamos que, de acordo com a fala do governador, seria Moreira. Nós fizemos uma reunião com os dois diretores desse município e também resolvemos alinhar que o núcleo de Cornélio Procópio, nós vamos pensar num retorno a partir do dia 24 de maio. De que forma esse retorno? Aquele aluno que realmente a escola acredita que seria necessário, nesse momento, ele estar presente na escola, um sistema híbrido seria o aluno estar presente uma vez, uma semana na escola, outra semana em casa, e respeitando todo o protocolo de biossegurança.
Inclusive, isso vai estar sendo um acordo envolvendo as prefeituras da região.
Sim.
Também, né? Aqui também estaria, mesmo porque pelo decreto de ontem, o município também vai voltar numa forma escalonada, né, devagarzinho. Como é que ficaria a situação? A situação principalmente que chama a atenção é o transporte escolar, professor. Como é que ficou delineado com as prefeituras aí?
Hoje nós tivemos a reunião com todos os secretários, todos não, estamos dividindo o núcleo em dois momentos de reunião. Tivemos o primeiro momento agora com 12 secretários pela manhã, os 7 estarão participando conosco no período da tarde, onde nós fizemos a escutativa com o secretário também. Alguns municípios, alguns secretários já disseram que mesmo que eles não retornem no dia 24, eles estão já se organizando para isso. Alguns ainda disseram que eles precisam estar conversando, analisando. Então, também foi um passo que nós determinamos ali junto, que nesse primeiro momento, pensando em 24, na primeira semana ali de junho, Osvaldo, nós vamos iniciar com aqueles alunos ainda que não necessitam do transporte. Nós vamos estar construindo. E isso, essa construção, ela não depende só da educação, ela depende da educação, da parte administrativa do município, da parte da saúde do município. Então, também ficou decidido, que já tinha sido solicitado, quando nós pensávamos lá em março, no retorno, no dia 1º de março, que nós teríamos que ter o levantamento, primeiro, dos alunos que retornarão, dos alunos que necessitam do transporte e tentar conciliar de uma melhor maneira possível para otimizar para o município. Mas ainda nós estamos assim engatinhando, então nós precisamos ter toda a coerência nesses, eu digo aí, nesses 20 dias que nós temos aí, vai ser 20 dias de estudo e de desafio para a educação.
É para se preparar, né? Porque não adianta a gente querer voltar também no... Ah, vamos, e mesmo porque nós temos aí a vacinação dos professores e aqui na nossa região, pela 19ª aí, 810 ou 610, não recordo agora, que são determinados a vacinação aqui. Agora, eu achei que teria mais, porque na verdade nós temos aí hoje aqui esse tanto, mas são 610 na regional aqui, né, da qual a professora comanda, e 820 na de Jacarezinho. É muito pouco, acho que tem mais, não tem gente, mais gente que trabalha na saúde, na educação, não, professora?
Ó, o núcleo de Cornélio hoje, entre professores e agente 1 e agente 2, ele soma aproximadamente quase 2 mil funcionários ao todo, entendeu? Só que desses 2 mil, nós temos aí hoje, nós temos uma. Também já pedi para levantar para o recurso humano fazer esse levantamento para mim, de quantos por cento, porque eu vou ter dentro desses dos professores pessoas acima de 70 anos. Eu tenho hoje, Oswaldo, profissionais da educação que já tomaram a vacina.
Porque segundo o governo, isso aí é protagonizado para 55 a 59 anos.
Isso.
Né? Então, segundo o governo, que eu estou dizendo aqui, colocaram ontem, né?
Sim.
São 610 doses para os...
Partindo do princípio daí que o pessoal do grupo de risco já teria tomado, então, isso o núcleo de Cornélio, o recurso humano, está fazendo esse levantamento para nós, qual percentual que já está, porque também eu tenho que ver por município, que tem município que ele já está no 59.
É, porque na verdade nós temos que também colocar que as professoras municipais, o pessoal das escolas municipais também tem que estar vacinado, para que possa estar tudo dentro do conjunto.
Engajado,
né?
Engajado. Essa campanha ela não vem só para o Estado, ela vem para o Estado, para o município e até mesmo para a privada. Tá? E depois, no segundo momento, como o próprio governador anunciou, as escolas que sinalizarem, os municípios que sinalizarem o retorno do híbrido, eles terão prioridade.
E muita gente diz, mas os professores vão se vacinar, e os alunos, gente, para aluno não tem vacina ainda. Calma que não tem ainda. É só acima de 18 anos, né?
Sim, sim.
Então lembrar isso, que às vezes a pessoa
mais. A não ser aquele aluno que ele está numa situação de grupo de risco, aí ele teria essa situação.
É mais acima de 18 anos, também,
isso,
né?
Isso.
Não tem para criança, não,
não
tem a
não
vacina
tem,
ainda.
Não, temos.
Não tem. Lá nos Estados Unidos é outra coisa, não adianta a gente querer comparar lá com aqui. Ah, mas e meu filho vai para a escola sem vacina? Não tem lá.
E aproveitando então, Oswaldo, o filho só vai para a escola se o pai autorizar. Se o pai não autorizar, o filho Sim. continua no híbrido. Lembrando que nós temos aí um documento, nós teremos reuniões com o Conselho Tutelar, Ministério Público, Defensoria, a partir da semana que vem, onde nós vamos tratar da questão da frequência do aluno. Porque alguns diretores estão ficando aflitos naquela mesma situação que lá atrás nós discutimos aqui. Tá? Então, ele não vai estar no sistema presencial. Mas então ele precisa estar no online quando ele tem condição ou na atividade impressa. O que ele não pode é estar matriculado e não frequente.
Outra coisa, pessoal, mas o Mailon Medeiros, agora o Colégio Militar entra no mesmo sistema também, né? Não é porque é militar que não entra no sistema, né?
Entra no sistema, eu aproveito aqui para parabenizar a diretora, a Lenice, a Lucimara, o Josimar, que agora é o diretor militar, já iniciaram busca ativa no colégio, já estão fazendo um trabalho aí diferenciado aqui em Bandeirantes.
O Eja volta também, secretário?
Também, ele volta.
Volta tudo.
Volta, tá? É isso, a nossa intenção é voltar. O diretor vai dizer para nós, Oswaldo, como ele vai organizar esse retorno.
Se há condição, né?
Se há condição e que turma ele gostaria que isso acontecesse. Ele não é obrigado a voltar com a escola inteira. Mas, de repente, ele tem lá, igual hoje, os secretários disseram para mim assim, que eles pensam num retorno gradativo e com o quinto ano. Que é o quinto ano, ele já... E daí, porque os pequenininhos esqueçam, né? Eles acham que que nós precisamos ainda ter um crescimento muito maior para pensar nesse retorno dos menores.
Eu até esses dias falava que a situação ficou crítica, porque essa criançada que saiu do terceiro ano e foi para o quarto, que eu acho que é a base do estudo, é o quarto e o quinto ano, esperaram, vamos dizer bem a verdade.
Já está indo para o segundo ano.
E são os dois anos cruciais para que ele possa ter uma sequência, porque é daqui que começa. É a divisão, é isso, é multiplicação, é aquela coisa toda. É do quarto e o quinto ano, né?
Então, olha
que
bem.
Eu acho que é o ensino mais...
Que é o que nós discutimos na reunião hoje, Oswaldo. Ele fez o quarto, está indo para o quinto. Quando que ele vai chegar no sexto.
Não sabe nada. É verdade.
Nós vamos acreditar. Eu acho. O que foi que nós falamos? Talvez acreditar no 100% hoje do conhecimento, da aquisição, talvez nós não teremos. Mas se nós partimos do princípio 60-70, e para a gente conseguir esse mínimo, Oswaldo, de 60-70, nós precisamos ter a família consciente que esse aluno tem que ir para a escola, ele tem que pegar atividade, ele tem que participar. Às vezes os pais, é aquele que tem condição de ter uma câmera ligada, que a gente está dizendo aí, e que é toda essa polêmica, é porque realmente o aluno, ele precisa ter uma interação com o professor. Nós sabemos de todas as dificuldades, sabemos daquilo que o mundo, ou a nossa região passa, mas nós precisamos ter essa consciência.
É, porque na verdade, secretária, a gente, professora, na verdade a gente entende que, mesmo estando em casa, o aluno, que esses dois anos que ele perdeu, vai ser crucial para ele lá na frente. A gente, por mais que a gente queira, por mais que o QI dele seja elevado, por mais que ele tenha, porque nós temos muitos alunos que estão atrasados. De uma classe de 36 alunos, vamos colocar, você tem lá uma média de que 14, 15 alunos que tem um
avanço maior.
Um avanço maior. Aí você pega aqueles outros que têm uma dificuldade. Não adianta tapar o saco. Não tem como, né? Tem essas dificuldades. Esses é que vão sofrer lá na frente.
Até foi pontuado, Oswaldo, pelos secretários, assim, pensando que nós estávamos discutindo em retorno em sala de recurso, igual o Estado hoje, ele tem um programa Mais Aprendizagem, que aquele aluno que ele tem uma dificuldade, ele pode participar no contraturno. Então foi discutido isso daí, que nesse retorno, que nós pudéssemos pensar nesses alunos, que esses alunos, eles precisam de um suporte maior.
O pessoal estava me perguntando, e os PSS, como é que fica também o PSS?
PSS, nós tivemos aí a terceirização, o núcleo de Cornélio Procópio, ele veio numa situação, contratação emergencial, a contratação definitiva, e a partir de todos esses passos que nós dermos, e que a educação ela tiver indo, o núcleo, nós não temos nenhuma escola hoje na atividade híbrida, nenhuma escola funcionando. A partir daquele momento que o município sinalizou, o diretor sinalizou, aí o Estado vai começar a pensar nisso, nessa contratação definitiva.
É, porque na verdade, né, ainda tudo é um embrião, vamos dizer assim. Ainda.
Embrião, Oswaldo.
Está tudo ainda aqui iniciando, para ver o que se vai fazer. Porque, mas hoje já passou tanto tempo, mas gente, a coisa muda do dia para a noite.
Sim, hoje, igual a secretária Francisca Dia Moreira, ela disse assim, hoje o município está preparado para o retorno para segunda-feira. Nós temos 3 casos confirmados lá. 3, mas nenhum grave já, assim, mas pode ser que daqui 10 dias essa situação mude. Então, assim como também em um município onde a situação hoje merece uma atenção toda especial, pode ser que daqui 15 dias essa situação, essa realidade seja outra. Nós vivemos então numa situação, num momento instável, onde nós não temos uma certeza. Nós temos que dar o primeiro passo de forma lenta para não ter que retroagir, mas nós não temos uma certeza definida, Oswaldo.
Então quer dizer, dia 10 não volta aqui.
Cornélio Procópio, conversando com os diretores, analisando aquilo, conversando, já que o governador e o secretário, eles fazem essa conversa, essa escutativa, dão autonomia para que a mesma autonomia que o chefe tem, ele repassa para o diretor, ele constrói junto. Então, isso é uma educação construída com respeito, com seriedade. Então, Oswaldo, nesse momento não, o Núcleo de Cornélio não volta dia 10. A partir da semana que vem, nós começaremos a estruturar e a conversar e a verificar, levando em conta quais pontos? Levando em conta a questão da saúde, a questão do, igual Bandeirantes, hoje a professora Neuci comentou sobre o decreto, você também acabou de comentar aqui da colocação do prefeito, aquilo que ele, a decisão do município. Então, em cima dessa construção que o município sinalizou, o Estado foi que o secretário e o governador pediu para que o núcleo também construa com o município.
É porque até olhando aqui, você falou a verdade. E essas crianças que têm dificuldade, eu acho que, no meu entender, o sistema poderia funcionar. Já está lá o professor, viu? Aquela criança que está com muita dificuldade em casa, acho que 1, 2, 3, 4, 5 alunos não vai fazer a diferença.
É. Algumas escolas nossas, Osvaldo, elas estarão, tipo assim, nesse momento não com o professor, que foi o que eu conversei com alguns diretores. Eles estarão atendendo, tirando dúvida, a equipe pedagógica, não o professor atendendo esse aluno com essa dificuldade maior.
Porque, na verdade, também os próprios professores já estão dentro das salas de aula, né?
A maioria dos municípios. A maioria dos municípios estão, sim, eles estão, o professor trabalhando. Eu estive aqui no Bela Vista esses dias visitando, conversando com a diretora ali, e aí eu fui até, participei de um meet ali rapidinho com a professora, que ela estava na escola, que ela falou para mim que na escola ela consegue se concentrar mais, ela consegue ter uma tranquilidade maior, e ela estava na escola realizando as aulas dela.
É porque a gente já fala, a preocupação é iminente com essa situação. Daquele que já tem um bom conhecimento, aquele que não tem é pior ainda. Então é preciso ter uma válvula de escape, e essa válvula de escape seria isso aí, né?
Uhum.
Já que não dá para fazer com todo mundo, né? Com certeza.
Porque pode daí fazer nós vamos tendo uma segurança, Osvaldo, do professor, sim, dos pais, eles vão verificando toda essa situação. Então, assim, hoje na reunião com os secretários e ouvindo os meus diretores também, o que nós decidimos? Que é muito melhor nós darmos, caminharmos a passos lentos do que dá aquele passo enorme e ter que retroagir.
É, porque o pior é você começa e para, aí já...
Uhum.
Então tem que começar e devagar. É aquele ditado, devagar com a dor, o santo é de barro. Então a gente tem que caminhar devagar, né, professor?
O pai precisa ter a confiança, o professor precisa ter a confiança, o diretor precisa ter a confiança, a comunidade precisa ter essa confiança. E nós precisamos acreditar. Tá? Então não é fácil, nós estamos aí há 2 anos e meio, quase 2 anos e meio à frente do Núcleo Regional da Educação, 1 ano e meio com pandemia. Então, difícil, enfrentando aí, se reinventando, saímos daquela zona de conforto que foi em 2019 o avanço que o núcleo teve, tivemos que nos reinventar. E sair da zona de conforto, Osvaldo, é realmente você olhar aquilo que você precisa fazer, aquilo que você, de repente, nesse momento nós tivemos aí que tomar decisões, o Estado volta, não volta, é Clésum, vamos, não, fica na atividade impressa, faz isso, nós tivemos que tomar decisões para que a educação pudesse avançar.
Eu acho que o que é fundamental é o seguinte, como foi no começo da pandemia, eu disse aqui que se não caminharmos juntos, governo federal, estadual e municipal, nós não chegaremos a lugar nenhum. É a mesma coisa agora. Se não caminhar junto as escolas do município com as escolas do Estado, nós não vamos chegar no animador comum.
Não chega a lugar nenhum.
Porque a união é que faz essa força.
Sim,
e se todos estiverem todos unidos, nós vamos ter uma volta segura, tanto para o professor quanto para o aluno. Porque a criança está desesperada para ir para a escola também.
Sim,
a verdade,
sim,
é bem essa.
Os pais, os pais. E tem diretor também, Osvaldo, que ele acredita que esse retorno graduativo, ele vai conseguir ter resultados melhores. Ele fala que o aluno precisa de estar acolhido na escola, ele precisa acolher o aluno. Então a gente acredita também, mas então, hoje eu disse assim na reunião, que eu pedi para, teve uma diretora que ela me disse assim, chefe, eu posso voltar com todas as turmas? Eu falei, nesse momento eu não faria isso.
Yeah.
Eu pensaria de uma forma, escolha aquela, veja aquela turma que precisa de um olhar diferenciado. Vamos fazer com segurança. Daí, a cada 15 dias, foi o que o Estado nos passou, ele fará aquela avaliação para ver, agora nós podemos fazer isso, nós podemos fazer aquilo. Então, vamos caminhando nesse sentido.
Bom, e lembrar, mas a escola particular, gente, a escola particular é uma coisa. Ela tem estrutura, tem isso, tem aquilo, para votar, e não é como uma escola municipal, uma escola estadual. Né? O número é bem menor de alunos.
Sim.
Então dá para você ter um controle maior. Agora, não dá para você comparar uma escola particular com uma escola municipal ou uma escola estadual.
Entendi.
Né? Nesse sentido de voltar às aulas.
Sim, sim. Mas vamos lá, dia 24, nós esperamos dia 24 estar retornando em torno de aproximadamente 18 escolas do Núcleo de Cornélio, que nós já estávamos ali conversando, e no dia 24, depois a cada 15 dias, nós vamos verificando ali, que isso corresponde a 30% das nossas escolas. É um grande passo também, Oswaldo.
Alguma coisa mais, Paula?
Eu quero agradecer você essa oportunidade e aproveitar aqui, Oswaldo, que nós estamos aí com a nossa campanha do celular.
Verdade.
O ano passado você me deu uma força aqui. Se vocês puderem colocar, iniciamos aí a semana passada, nós fizemos o lançamento, já arrecadamos 25 celulares, é significativo. Bandeirantes, nós estaremos fazendo a entrega sexta-feira para 4 alunos aqui do município de Bandeirantes, para as escolas Humberto, Mailon, Cecília Meireles, vamos entregar para os alunos, que também já ajuda e vai diminuindo essa distância. Vamos estar também, Oswaldo, fazendo a Noite do Carinho Abençoado, que é uma noite que nós vamos fazer a princípio em Cornélio Procópio. Nós vamos levar conhecimento para as pessoas que precisam, tá? De uma forma diferenciada. E agradecer você. Aqui no município de Bandeirantes, quem acompanhou e está nos ajudando, o Alex Borba está ajudando a campanha aí, vai levar para a Câmara para apresentar o projeto. E se você, como eu brinquei lá na... Não sei se eu posso falar o nome da outra emissora de Cornélio.
Pode falar.
Na 104, eu falei assim, eu quero aqui ter um padrinho. Então, se você permite, que Bandeirantes, então, que nós possamos ter você aqui para ajudar como nosso padrinho nessa campanha aqui.
A Rádio Cabinho. Né? Porque a gente é passageiro, como a gente diz, né? Então a gente sempre coloca a empresa em primeiro lugar e a Rádio Cabinho está sempre pronto para ajudar aquilo que é bom. Naquilo que for bom, naquilo que for que seja em prol da comunidade, a Rádio Cabinho está sempre pronto. E com certeza estaremos juntos aí, né, nessa parceria para tentar colocar mais crianças, né, dentro desse para poder, porque como disseram aqui, como é que vai fazer criança? Não tem um celular, não tem uma câmera, uma câmerazinha para colocar no computador, ficar.
Uhum.
E é importante essa. Todo mundo se ajudando, a verdade
ajudando.
É essa.
Eu
um
acredito.
Se ajudando o outro, a gente vai com certeza, tá certo?
Obrigada.
Muito obrigado, professora, pela presença.
Tá? Obrigadão, gente.